voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos entrevistando o engenheiro agrônomo Eduardo Ciriello. Ele é diretor técnico de uma empresa de reflorestamento que é pioneira no plantio de árvores nativas que produzem madeiras nobres como landim, também chamado de guanandi, landi, e que tem o nome científico de Calophyllum brasiliense. O landim integra a primeira lista publicada ainda no Império em 1835, regulando o corte de algumas árvores que eram as mais utilizadas para a fabricação de barcos. Diz-se que a madeira do landim não apodrece dentro d'água. O látex amarelado que sai do seu tronco, bem como o óleo que se extrai das sementes, já são reconhecidos como tendo propriedades medicinais, cicatrizantes, bactericida, e estuda-se a sua potencialidade no combate a alguns tipos de câncer e do HIV. O óleo que se extrai da semente, além de propriedades medicinais e cosméticas, pode ser usado como biocombustível. Eduardo Ciriello diz que está havendo um interesse crescente dos produtores rurais pelo guanandi, que já estão pensando em criar uma associação para facilitar a pesquisa e a busca de meios para a realização de novos plantios.
Isso tem nos animado bastante. Nós tivemos aí a crise de 2008 e 2009, que deu uma caída geral, né?
Sim.
E 2010 tivemos uma recuperação muito boa e 2011 já melhorou mais um pouco. Então, a demanda não é como a de eucalipto, que se planta muito, né? Mas a gente tem visto as pessoas que plantaram 2, 3 mil mudas há 3, 4 anos atrás e agora estão ampliando os plantios, plantando 10 mil, 15 mil mudas. A gente recomenda fazer um cultivo inicial de aproximadamente 5 hectares, né? Que aí você já tem um módulozinho de manejo legal e você vai ter um volume de madeira interessante para comercializar lá na frente. Você vai produzir em torno aí de 1000 metros cúbicos, né?
Sim.
Então você já tem uma barganha de negociação melhor, né? Depois futura. Então a gente recomenda módulos a partir 5 hectares, mas tem muito produtor já fazendo 20, fazendo 30,
sim,
15. Poucos estão fazendo acima de 50, 100 hectares, mas já temos projetos que a gente assessora na Bahia, em Goiás,
sim,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais tem bastante, Paraná, aqui no norte do Paraná, onde não tem a ocorrência de geadas, e São Paulo. Espírito Santo, alguma coisinha está começando, né?
É isso que eu ia perguntar, quer dizer, então vocês estão aí em São Paulo, né? A empresa, aí o viveiro é sediado em Garça, não é isso?
Isso.
É oeste de São Paulo?
Oeste de São Paulo, nós estamos entre Marília e Bauru.
Certo, que é a região de Cerrado.
É uma região de, não é Cerrado, é uma região de floresta estacional, né? Mata Atlântica, mas é a estacional semidecidual, ou seja, parte das árvores caem as folhas no inverno, né?
Sim.
Mas é uma
mas eu pergunto, você recomendaria, né, plantio de guanandi em quais áreas do Brasil? Ele vai bem em todo o Brasil?
Ele vai bem, ele ocorre praticamente em todo o Brasil, né?
Sim.
Lógico que, por exemplo, na região Nordeste, Caatinga, ele não ocorre, áreas muito secas ele não ocorre, né?
Certo.
Mas toda a Mata Atlântica, toda a região do litoral, essa mata estacional, semidecidual, ele ocorre muito bem. A Amazônia, né? Floresta Amazônica também ele ocorre.
E no Cerrado?
No Cerrado ele já é um pouco, eu acredito que a gente fez, ele já não tem um desenvolvimento tão bom, porque ele é um pouco exigente em água no primeiro ano.
Sim.
Muita gente pergunta, mas o guanandi só dá em brejo. Não, não é. O guanandi nós já plantamos em brejo e plantamos em área seca. Ele desenvolve melhor em área seca. Ou seja, ele resiste a encharcamento. Não são todas as espécies florestais que aguentam. Tem espécie florestal que se ficar embaixo d'água, ela morre, né?
Certo.
E o guanandi não, ele tolera encharcado, ele vai em condições muito desfavoráveis, ele vai em pHs extremamente ácidos, em áreas muito brejosas, ele aguenta, mas ele não tem um desenvolvimento tão rápido quanto numa área seca, bem drenada,
sim,
né? Isso é uma pergunta frequente, né? Então fala, eu só vou poder plantar guanandi no brejo. Primeiro, você vai plantar no brejo, depois você não pode cortar, que é uma área de produção permanente. Ele necessita, sim, de água, mas no primeiro ano, segundo ano, e depois ele já...
Precisa de molhar no período seco?
sim, dependendo da condição, do tempo de agem, é necessário de 1 a 5 irrigações nesse período seco. Aqui na nossa região, a gente tem 3 meses de seca, né? Então a gente planta, a gente recomenda sempre plantar na época das chuvas, que aí ele pega todo o período chuvoso e chega na seca já bem preparado, né?
Certo.
E na seca, se tem um período muito longo de estiagem, de 30 dias sem chover, você vai anotando, se ele começa a murchar, você tem que fazer uma irrigação, 5, 6 litros por planta, para ele ir aguentando, né?
Certo.
Então isso é uma coisa que a gente também tem que informar, ter uma estruturinha emergencial aí para esse primeiro ano.
Outra coisa que eu queria te perguntar, né? A questão legal, né? Quem faz um plantio, ela é uma espécie nativa, né? Quem faz um plantio de Guanandi tem que fazer algum registro no Ibama para poder cortar depois?
Essa é uma pergunta também extremamente, praticamente feita todo dia para mim. O que é básico para você plantar a espécie nativa? Então você tem que plantar fora de reserva legal e área de proteção permanente e fazer um registro do seu plantio. Esse registro é um cadastro de espécies nativas plantadas, né? Saiu uma normativa setembro de 2009, né, que prevê esse registro. Então você tem que fazer um cadastro, um projetinho básico do seu plantio e se cadastrar no órgão estadual. Ou seja,
sim,
em São Paulo seria a CETESB, em Minas Gerais é no IEF, e no Mato Grosso do Sul, no IMASU, e assim por diante. E
você, nas secretarias de meio ambiente, geralmente.
Secretaria de meio ambiente do estado.
Sim.
E você faz um cadastro do seu plantio, e depois se registra também no Cadastro Técnico Federal do Ibama. Você faz online, você coloca os seus dados básicos, então você fica com o cadastro do Ibama e o cadastro no órgão estadual, né? E você depois só informa a hora que você vai cortar, e nesse cadastro você já informa basicamente o período de ciclo. E tá lei, ou seja, tem uma lei que já garante que você vai poder cortar.
Para você fazer esse cadastro, precisa o quê? Você precisa levar lá uma foto do seu plantio?
Basicamente cadastramento de informações, né?
O nome da fazenda?
Cadastro da propriedade, CCIR, números do INCRA, todos aqueles documentos que a propriedade possui e um resumo do seu projeto técnico, né? Um resumo do projetinho. Eu tenho lá 5 hectares, qual espécie que é, descrevendo um pouco a espécie, qual que é o seu ciclo previsto de produção e um mapinha básico da área, informando ou as coordenadas geográficas do plantio, basicamente isso.
Você saberia informar se até, por exemplo, tem algumas espécies que são proibidas de corte, né? Se não me engano, a aroeira está incluída nisso.
Certo.
Se você plantar aroeira, você pode fazer esse registro para cortar depois, você saberia informar isso?
Olha, eu, pela lei, poderia, né?
Tem
que estar acompanhando isso e conversar bastante no órgão ambiental do estado, da região, e previamente o plantio fazer essa consulta, né?
Certo.
O que acontece hoje, né, na realidade dos órgãos ambientais? Poucos técnicos conhecem essas culturas.
Então,
e poucos, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a CETESB ainda não está muito preparada para fazer esse cadastro de plantios, né? Então, é uma instrução normativa nova e eles ainda estão se adaptando a essa nova legislação. E poucos sabem o que é Guanandi, que existe esses tipos de cultivo. Então, na verdade, cada produtor que vai fazer esse registro, muitas vezes a gente tem que informar, até capacitar um pouco o técnico do próprio órgão para explicar um pouco o que é a cultura, que é viável mesmo, que pode cortar, né, mostrar... E isso tem que ser possível, passivo de corte, porque isso vai favorecer a preservação das florestas naturais, né?
É verdade.
Então, eu acho que como essa instrução normativa veio numa boa hora...
É a instrução normativa do Ibama.
E essa instrução normativa é federal, né? E que está orientando dessa forma, essa orientação de corte. Antigamente, quando nós iniciamos, não existia ainda nem essa instrução normativa, nem a anterior dessa, né? Que também já previa o plantio de nativas, mas não previa o cadastro. Então, o que a gente fez, né? Nós fomos ao DPRN, que era o órgão estadual, e pedimos uma vistoria técnica, né? Um laudo técnico, para que ele atestasse, né? Para pegar um atestado de que o plantio foi feito numa área produtiva, estava fora de APP, fora de reserva legal, para mostrar que aquilo era um plantio, para ter essas garantias. A gente tem que se resguardar, já que o ciclo é longo, então a gente buscou dessa forma. E hoje, com a lei, favorece muito, com essa instrução normativa, favorece muito aí a produção e essa tranquilidade maior aí.
Outra questão. Vocês identificaram variedades diferentes de Guanandi?
Olha,
Ou basicamente é uma única espécie, uma única variedade?
Não, ela é uma única espécie, né? Lógico que dá para se trabalhar melhor ainda em cima disso através de sequenciamento genético, tem algumas ferramentas hoje disponíveis, né? Mas basicamente é uma espécie, o que a gente vê, né, que a gente identifica, é que tem vários tipos de folha, folhas maiores, folhas menores, né? Formas que mudam um pouco, formas de galho, mas basicamente é a mesma espécie, mas o que a gente vê é que ela tem uma variabilidade genética muito grande dentro dela, né? Você vê árvores um pouco mais suscetíveis a pragas, outras não, sim, folhas mais vistosas. Então, isso é muito bom para o ponto de vista de melhoramento. A gente tem um potencial de melhoramento para a espécie fantástico, né?
Sim. Vocês, na implantação do projeto, vocês coletaram sementes em diversas regiões do Brasil? Como é que vocês fizeram?
Nós fizemos uma coleta em diversas regiões. Nós coletamos nos estados da Bahia, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas. Temos tudo identificado, diversos talhões, né, de cada região, de cada procedência, e a gente vem ampliando isso ano a ano, né, porque tem, isso é uma vantagem de ser uma espécie nativa, você não precisa ficar importando novo material, que isso, a importação de sementes é um negócio muito complicado.
Certo.
Então a gente tem essa facilidade, né, se você fizer uma expedição pelo Brasil, você coleta materiais dos mais diversos, né.
Mas vocês notaram se nessas coletas que vocês fizeram, se uma determinada
procedência
se adaptou melhor, cresceu mais do que outras?
É, isso a gente tenta em análise. A gente vê que varia um pouco, sim, mas não é muito, né? A gente, sim, não vê uma diferença gritante, assim, o material do Paraná cresceu muito mais que de Minas Gerais. Não, a gente vê que eles têm um padrão de crescimento muito semelhante, mas varia um pouco em termos de forma, assim, um pouco de folha, varia um pouco nesse sentido. Mas, basicamente, todos os materiais apresentam também essas diferenças entre eles, né?
Sim.
Então, não tem ainda um destaque tão grande. Por ser ainda uns cultivos tão com novos, né, com 5 ou 7 anos, isso está entrando nas análises, né? A gente está fazendo um programa de inventário agora bem criterioso. Isso toma tempo, né? Então, certo, essas informações que a gente está tendo agora são preciosíssimas, né?
Quer dizer, na verdade, vocês estão fazendo também um trabalho de pesquisa, né?
Basicamente.
E desenvolvimento de uma tecnologia de produção, né?
Uma tecnologia de produção, porque, certo, por exemplo, não tem para onde a gente buscar informação. Se ocorre, certo, por exemplo, até para... Vamos fazer os inventários. A gente não consegue utilizar as mesmas metodologias de eucalipto.
Certo.
Você está criando as metodologias de inventário para a espécie, porque elas têm as características dela. Então, é um inventário mais trabalhoso, mais criterioso, né? Para a gente coletar o maior número de informações, né? Então, aí tem manejos de poda, manejos de desbaste, não tem nada feito. Então, a gente está fazendo tudo com calma, paciência, ou seja, é com 6 anos, com 7, com 8 anos faz desbaste? Então estamos fazendo, fizemos com 6, vou fazer com 7, fazer com 8. Qual a intensidade? 30%, 40%, 50%? Então, temos que fazer. Então, todas essas variáveis a gente está tentando amarrá-las, né, em um projeto praticamente de pesquisa, que também vai ser produção, né?
E esse mesmo trabalho vocês estão fazendo com as outras espécies, o jequitibá, o louro pardo, a canafístula, o mogno?
Estamos fazendo, com eles, menor intensidade e tamanho de áreas, né, produtivas.
Sim.
Mas também estamos fazendo, assim como temos aqui praticamente uma lista que a gente ainda quer trabalhar, sabe? Tem uma lista de pelo menos 30 espécies potenciais e que realmente falta fôlego financeiro, né? A gente não consegue uma empresa jovem como a nossa e ter um recurso para poder fazer tudo. Então a gente está buscando, estamos fazendo... esse trabalho de forma séria para que a gente consiga sustentavelmente ir fazendo isso ano a ano.
E eu estou vendo mesmo que é um trabalho sério de vocês. E eu já, então, agora, de antemão, já te convido para participar de um próximo programa em que a gente possa falar do trabalho de vocês com essas outras espécies nativas do Brasil e das dificuldades que vocês enfrentam justamente na falta de apoio financeiro, de apoio técnico, apoio oficial para a preservação das nossas espécies.
Com certeza, eu fico à disposição e agradeço muito o convite. E o que a gente tem buscado para melhorar essas condições de trabalho, a gente tem buscado unir esses produtores que estão investindo também, né, para criar uma força maior da comunidade, né, do pessoal, dos agricultores. Então nós estamos visando aí nos próximos 2 meses fomentar a criação de uma associação de produtores de Guanandi.
Certo.
Porque a gente já acredita, as nossas estimativas aí, preliminares, é que já existam de 2 a 3 mil hectares de Guanandi plantado no Brasil.
É mesmo?
Então tá, isso já é um número significativo para os órgãos financiadores, para o governo, abrir os olhos e ver que realmente o pessoal está animado investindo, está dando certo e que precisa de um apoio maior, um foco um pouco maior nessas outras alternativas aí, como o Guanandi.
Tá bom. Nós conversamos com o engenheiro agrônomo Eduardo Ciriello, ele que é diretor florestal de uma empresa reflorestadora que atua plantando e implantando projetos de reflorestamento com espécies nativas do Brasil, entre elas o Guanandi, também chamado de Landim ou Landi, cujo nome científico é o Calophyllum brasilienses. Eduardo, parabéns aí pelo trabalho de vocês e muito obrigado pela entrevista.
Obrigado aí pelo elogio e agradeço a todos os ouvintes aí e estamos à disposição.
Eduardo Ciriello participa também da direção do Centro de Pesquisas Florestais, Dr. Paulo Hernani Ramalho Carvalho. Esse centro se dedica a estudar o reflorestamento comercial de árvores nativas do Brasil. Os contatos com ele podem ser feitos pelo telefone DDD 14, telefone 3406-5001, 3406-5001. Endereço, Rua Prefeito Salviano Pereira de Andrade, número 446, Centro, CEP 17400-000, Garça, São Paulo. Repetindo, Rua Prefeito Salviano Pereira de Andrade, número 446, Centro, CEP 17400-000, Garça, São Paulo. O endereço eletrônico é Eduardo Ciriello, Ciriello com C e dois L's, @tropicalflora.com.br. Eduardo Ciriello, @tropicalflora.com.br. O Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.